somos seus futuros vizinhos e criamos o canal de podcast Os Vizinhos, que tem o objetivo de acompanhar projetos que envolvem os moradores e a população do entorno das Smart Cities inclusivas, buscando construir um convívio pleno e saudável entre as comunidades e os moradores.
Olá, aqui é Miguel Ortiz, do canal Os Vizinhos nas Smart Cities. E hoje nós estamos aqui no mais um episódio para apresentar uma colega nossa chamada Julice. A Julice, ela é professora e treinadora, é professora de educação física e treinadora desde criança até adultos na modalidade de handebol. Olá, Julice, tudo bem?
Oi, tudo bom?
Eu queria saber um pouquinho da tua história, como treinadora, digamos assim, né?
Bom, eu comecei dentro do handebol muito tempo atrás, né? Bem novinha. Eu comecei aos 9 anos, então eu joguei dos 9 aos 35, né? Em Nova Esperança, aqui pertinho de Maringá. E eu comecei a atuar como técnica em 1995, lá em Nova Esperança, pela prefeitura de Nova Esperança. Fiquei parado um tempo, de 2012 até 2016, quando eu assumi aqui em Maringá o colégio estadual onde eu trabalho hoje. E há 2 anos eu estou trabalhando no Centro de Excelência Regional do Handebol, que funciona na Universidade Estadual de Maringá.
E com toda essa experiência, eu notei que há um interesse muito grande, já inclusive estou sabendo que adquiriu uns imóveis lá na Smart City Laguna, vai morar numa cidade inteligente também. Qual o objetivo dessa mudança para lá? O que que vai agregar todo esse teu potencial dentro da Smart City?
Bom, como o meu trabalho que eu desenvolvo desde quando eu comecei, apesar de ter trabalhado em prefeitura, que é uma coisa mais tecnicista e tal, eu desenvolvo o esporte socioeducativo aqui em Maringá. Como eu falei, eu tenho o Colégio Estadual João de Faria Pioli e eu faço esse trabalho socioeducativo com as crianças. Então lá eu tenho crianças de 12 até 18 anos e a gente faz, ele é bem interligado com familiares, com a comunidade escolar, né? Então ele é um trabalho bem voltado para a formação do cidadão realmente. É lógico que de um projeto social você vai conseguir chegar ao rendimento e ter atletas que vão seguir uma carreira dentro da modalidade.
E assim como aqui é sabido, né, lá também Smart City, outro estado, outra cultura, outros costumes. E quais os obstáculos e barreiras que, assim, tu imagina que, assim como foram encontrados aqui, serão encontrados lá para exercer essa tua profissão?
Bom, eu acho que os obstáculos são sempre os mesmos, né? É a gente começar a funcionar um projeto onde a gente não sabe se vai ter o retorno necessário que a gente teria, né? Material humano, que são as crianças, né? Material esportivo, estrutura física. Então, esse, eu creio que sejam os maiores obstáculos. Porque na parte de treinamento, do ensinamento, hoje em dia eu não tenho tanta dificuldade, mesmo porque eu estou sempre me atualizando, sempre fazendo cursos dentro da área.
Tá. E existe uma técnica, um estudo ou o próprio projeto teu que possa até, assim, como se diz, acelerar esse processo, tentar impedir essa barreira? Tu tens algo preparado, assim?
Você diz da barreira da, como eu te falei, da parte de logística, de infraestrutura?
Exatamente, a princípio.
Eu tenho um projeto, aqui em Maringá não cheguei a precisar desenvolver, porque eu tive grande apoio da escola, depois da universidade, como eu tinha em nosso prazo da prefeitura. Mas como eu estou indo para um local onde eu não conheço, entre aspas, que eu já andei pesquisando um pouco sobre a modalidade na região, né, da Smart City, ali em Curatá, que fica do lado, em São Gonçalo. Então, realmente, a modalidade de handebol lá é ativa. Então, o que eu posso fazer para mim superar esses obstáculos que eu vou ter com infraestrutura, logística? é montar um projeto, uma associação, onde eu vou, uma associação sem fins lucrativos, né, onde eu vou estar oferecendo para a comunidade, tanto de Laguna, quanto de Croatá, que é ao lado, né, para treinamento, para as crianças, sem custo. Então, para isso, eu vou ter que, como é que se diz, angariar recursos, né, com as empresas que tem na região, para a associação, apenas para manter as atividades da associação, porque os treinamentos, que claro, eu não vou conseguir manter ela sozinha, eu vou precisar de mais profissionais, né, dentro da área, né? Seria muito interessante também não se fechar somente ao handball, a gente poderia estar colocando outras modalidades, e a coisa de amadurecer bem o projeto que eu já tenho. Então a ideia é essa, é montar uma associação esportiva, uma associação de handball, e através dessa associação angariar recursos para manter a atividade dela funcionando.
Então, significa que a gente já pode ir adiantando, né, deixar o recado para o poder público local, que logicamente está nos ouvindo agora, e empresários também, né, que podem, de cada um da sua maneira, né, e por seus meios próprios, conseguirem entrar em contato e, de repente, até fazer uma parceria, né? E caso se um empresário, o próprio poder público entre em contato contigo, qual seria assim a proposta diretamente para cada um deles? Assim, como se eu fosse eu sou um empresário, que na verdade sou. O Eletro Laguna, de repente a Eletro Laguna pode ser uma forte associado ou parceiro.
Sim.
Financiar. Eletro Laguna, eu sou Eletro Laguna, aí como tu me convenceria, ou qual, assim, de que forma tu me deixaria tranquilo, assim, olha, vamos investir, o que que a gente vai ter no futuro, o que que esses adolescentes, essas crianças vão ter, assim, de futuro com esse esporte?
Bom, o que que a gente oferece em primeiro? Primeiro para as crianças, como eu falei, ele é um projeto socioeducativo que ele visa formar em primeiro lugar o cidadão e depois o atleta. Então, é um projeto que ele é muito ativo junto à escola, como aqui em Maringá eu desenvolvo junto à escola em questão de comportamento de escola, notas na escola. Então, eles têm que ser aluno-atleta e não um atleta-aluno. Principalmente nessa fase que vai até os 17, 18 anos, porque a meu entender... É iniciação ainda, ele não é um atleta profissional, mesmo que no Brasil não há equipes profissionais, mas há equipes que mantêm, que fornecem a oportunidade da faculdade, tem uma ajuda de custo boa, participações em competições. Então, seria assim, para a empresa que fosse investir nesse meu projeto, ela estaria investindo num projeto social, em primeiro lugar, para estar... dando oportunidade a várias crianças de várias faixas etárias para elas poderem praticar uma modalidade que vai ensinar essa criança a ser um cidadão de bem, a respeitar o próximo, a ajudar o próximo, porque o handball é um esporte coletivo e um esporte de muita luta física, muito contato físico. Então, os atletas dentro de quadras dependem muito da ajuda, da colaboração. Então, isso passa para a vida do atleta. Então, ele lá no futuro, quando ele sair, se ele chegar a deixar de jogar handball, ele vai levar esse ensinamento para a vida dele dentro da profissão dele. Então, a empresa que estiver investindo nessa associação, nesse projeto, vai ter uma participação muito grande ali, vai ser muito responsável também pela formação desses cidadãos. E lembrando também que o projeto não engloba apenas crianças e adolescentes, né? Nós poderemos ter equipe adulta futuramente, lógico, vindo dessas equipes mais novas. E também tem o Master, o Sênior, Handebol para atividade física, para saúde também, como forma de recreação. Então, tudo isso, esse meu projeto, ele engloba.
Ok, muito bem. Em questão de estrutura, o que que precisaria hoje? Que tipo de estrutura, assim, física, para poder... colocar esse, começar a dar andamento, não somente uma quadra de esporte, né? Mas o que mais, assim?
Bom, o extremamente necessário é a estrutura física, é a quadra e o material, né? Que são as bolas e alguns outros materiais que possa vir a precisar, como cones, cordas, mas são materiais assim que não são tão caros como a bola, é mais caro um pouco, né? E lógico, a quadra. E colete para treinamento, futuramente jogos de camisa para disputa de competição, porque a intenção é levar as crianças para competir, né? Porque não tem finalidade você fazer um treinamento sem participar de competições.
É, bom, é sabido que Nordeste é quente, a gente não tem a... Estamos no Sul, né? Aqui nós estamos na região Sul, mas em breve já estarei na cidade. Mas eu acompanho, em outra oportunidade até falei, eu acompanho bastante o desenvolvimento da cidade e o município em si. E no estado do Ceará, mais precisamente São Gonçalo, existe um período de chuva. Chove bastante, é o inverno. O inverno é de janeiro a maio, junho, e chove muito. Aí a pergunta fica assim... Nós temos essa filosofia aqui. Ah, não, na região sul que chove, é frio, tá, aqui é tudo área coberta. E como é que tu vai conseguir contornar isso aí? Porque tem um período bastante frio, quer dizer, frio, 24 graus no Ceará, chovendo para treinar, não pode ser uma quadra aberta. E tem o período de muito sol, que é de junho até dezembro, um exemplo, né? Uhum. Tô falando demais para quem não mora lá. Mas como tu vai contornar isso aí? Teria que estar adequado um ambiente para atender essas duas estações, digamos assim?
Sim, seria uma quadra fechada, né? Uma quadra fechada, não somente coberta, mas pelo menos para as laterais.
E ventilada.
Ventilada.
E há um projeto, se faz projeto arquitetônico, teria já alguém? Porque na nossa comunidade nós estamos com a expectativa inicial de 4 construtoras que vão se instalar lá. Uma eu já tinha comentado na outra ocasião, que é a construtora com tijolo ecológico. Tá? Tem outra ela fabrica, a expertise dela é containers, né? É fabricação de construções em container. Existe outra que é blocos, blocos de concreto com recheada de isopor, ela tem um controle térmico muito interessante. E existe a Construnir, que é da Thais Helena, ela está vindo do Recife para se instalar também. Então nós temos já 4 construtoras, inclusive eu vou deixar em aberto aqui, caso elas se interessarem no teu projeto também, entrar em contato. E mais no final a gente vai deixar o endereço, o contato todo de teu e do teu projeto para, caso eles se interessem, entrar em contato. Eu estava observando também, pelo dia a dia que a gente convive aí, que tu é amante dos gatos. Me conta um pouco dessa história.
Amante? na realidade, eu sempre achei o gato um animal perfeito, né? E só que eu nunca tive a oportunidade de ter, porque a minha mãe sempre dizia que o gato não é companheiro, que o gato se apega à casa. É aquelas conversas que o pessoal sempre tem com o gato, aquele preconceito com o gato. Pouco antes de eu me mudar para Maringá, apareceu um gatinho na minha casa, todo machucado, e eu fiquei com dó e comecei a cuidar. A minha mãe disse que não ia ficar com ele, eu fiquei com medo dela jogar fora, eu trouxe ele para Maringá, vou morar no apartamento com o gato. Uhum. Foi onde eu comecei a ver que realmente o gato é um animal muito companheiro. E eu me apaixonei tanto que esse meu que eu trouxe, quando eu mudei do apartamento para a casa que eu moro hoje em dia, ele fugiu. Mas eu tenho mais 10 para suprir.
10 gatos?
10 gatos, tem 5 fêmeas e 5 machos. É que assim, é aquela coisa, né? Meu marido ele traz porque ele vê na rua, fica com dó, e depois eu fico com dó de dar embora. E nisso a gente foi, no início, quando eu estava morando no apartamento ainda, eu tinha um gato, ele me apareceu com 6. A mãe e 5 filhotes em casa, que tava na fábrica, ele ficou com dó e tal. Eu doei 2 filhotes, acabei adotando a mãe e os outros 3 filhotes. Aí mudei pra casa, o meu fugiu, fiquei com esses 4. Aí apareceu mais 2, que a gata deu cria e trouxe pra casa, porque a gente dava comida, acabou ficando. O outro ele retirou de dentro do motor do carro do vizinho, que veio de Jandaia do Sul. ficou comigo. E recentemente, há uns 4 meses, ele me apareceu com mais 3 filhotes. Aí eu falei pra ele, agora chega, senão não tem como.
E é uma coisa interessante, eu tenho um gato também, por doação, né? A gente, o ideal, assim, queres um animal, pegue por doação, não compre. E eu tenho observado assim, que os gatos aqui, eu venho esporadicamente aqui, e cada vez que eu venho aqui, os gatos crescem com facilidade. Lógico, são bem alimentados, tudo bem tratado, mas um é mais bonito que o outro. É só que eu não consigo gravar o nome de nenhum nem outro, né? Cada um tem um nome diferente. Tu consegue lembrar o nome de cada um desses
consigo,
gatos?
Consigo lembrar, como eu já te falei, eu defino o miado deles, mesmo não estando perto deles. Então, a primeira que a gente teve, que é a mãezona, né? Que eu falo que é a dona da casa, é a preta. Eles são todos angorás, todos não, tem 3 que são quatro que são pelagem curta. 6 são angorás, aqueles angorás negros, né, que fala que é um angorá turco. Então tem a preta, que é a mãe, aí os 3 filhotes dela, que é o grandão, que ele é enorme, bem grande mesmo. O espeto, que recebeu esse nome porque quando pequena só tinha a cabeça, e era feio pra caramba, e ficou um gato lindo. Ele tinha os pelos todos espetadinhos assim, ficou espeto. E a Bi, que é a gatinha do olho dourado, eu chamo ela de Bi de bexiguinha, porque quando a gente pega ela, ela mia como se estivesse murchando uma bexiga. Aí depois veio a Moa e a Mia, que são as 2 irmãzinhas de pelo curto, negrinhas também. O Raj, que é o rajado, que estava dentro do motor do carro. O Cinzinho, branquinha, e a outra pretinha, que são os 3 últimos que a gente teve agora.
Interessante. É uma que é, primeiro, que é boa memória e saber cada detalhe de cada gato é bastante interessante. Então, alguém que gosta de gato, alguma criança que gosta de gato, olha as referências de nome aí. Pode pegar empresário, tem os nomes bonitos aí. Mas é muito legal. E como é que eles vão fazer com essa quantidade de gato? O primeiro que vai ter uma dificuldade enorme já na viagem, né? Que a gente estava só comentando. E lá na Smart City também, bom, assim como eles se adaptaram aqui, se adaptam lá, será?
Então, eu tava mesmo comentando, por ser calor lá, e quando tá quente aqui, esses são angorás, tem pelo, muito pelo, eles têm uma camada grossa de pelo, eles sofrem um pouco. Mas aí vai ser o jeito da, mesmo eu que sofro muito com calor, vai ser o jeito do ar-condicionado, né?
É.
E vamos construir a casa, tentar colocar áreas bem arejadas para que nem eu nem ele soframos, né? Agora a viagem vai ser complicada.
A viagem bastante, né?
Mas vou levar, não deixo não. Se tiver que deixar, eu não subo.
Nem compensa, o amor fica para trás. E já que vai precisar de ar-condicionado, mais uma vez eu falo, a Eletro Laguna já está no virtual www.eletrolaguna.com.br. Nós vendemos ar-condicionado. E futuramente também venderemos sistema de energia fotovoltaica, energia solar por placas, que vai nos ajudar bastante lá, com certeza. Então, o que eu posso lhe perguntar? Como faria, quais contatos que tu tens, que se alguém interessado em ajudar nesse projeto, de repente até a gente montar uma associação de gatos. Já são 2 associações. Mas assim, quem tem interesse em compartilhar, ou se associar, ser parceria dos seus projetos, como entraria em contato contigo? Quais os canais de comunicação? Instagram, Facebook, site, WhatsApp?
Bom, eu acho que o mais fácil é o WhatsApp, né? E o Face é que agora... Só se for procurar pelo nome mesmo, porque eu não procurei o endereço do Face. E eu tenho Instagram também. Para poder ver fotos mesmo do desenvolvimento de projetos aqui, de tudo que eu tinha, né? Lá eu posto bastante coisa, de todas as competições, tudo que acontece e tal. Então, depois eu passo, pelo menos pelo nome, acho que vocês conseguem estar me localizando. Mas o WhatsApp acho que seria a forma mais correta, né? Ah, eu tenho uma preocupação, né? Já tem alguém que vai montar pet lá? Porque eu subi com 10 gatos sem pet.
Eu tô indo com 1 gato e 2 cães. E um enjoadinho, o maior deles, que chama-se Piquinês, o Pi. O gato só começou para castrar. Olha que dificuldade. Não sei se.
Os meus também, são todos castrados.
O Pi, que é o pequinês, a ração dele é premium. Olha que cara enjoada. Já o Max é tranquilo. O Max, ele. É, tá por conta, mas ele só come ração também. É uma preocupação, até para a questão de. Quem tem animal de estimação, tem a tosa, o banho, o corte de unha por causa dos gastos, né?
Isso é
realmente. Coisa. Mas com certeza, vamos fazer já uma campanha aqui. Campanha pet acima de tudo. E qual seria o telefone do WhatsApp?
É 44 998356612.
E o Instagram vai ficar com qual nome?
Instagram, agora eu não vou lembrar. É, mas pode procurar por Julice Dalla Maria.
Julice Dalla Maria. Hoje tá assim. O Instagram, se tu tornar ele comercial, automaticamente ele já abre o Facebook. Então,
isso,
tu posta ali, posta o Facebook. Então, fica a dica. E com certeza a partir desse momento vai se intensificar, né, as postagens, uhum. Até para poder divulgar. Né? Eu digo muito para quem eu converso, tanto lá quanto aqui, né? Nós já estamos lá. A situação que não está dando condições de se deslocar para lá, porque a gente tem que respeitar o ambiente. Mas as notícias estão bem positivas em relação à melhora do lugar, do estado em si, né? O governo está atuando. Em breve nós estaremos instalados, nós, no sentido geral, né? E então, sendo que a gente já tem os contatos, mais alguma coisa que gostaria de falar, deixar algum recado?
Bom, eu ainda demoro um pouco para subir, porque onde está meu lote foi entregue ainda, né? Eu creio que tem um certo atraso agora por causa dessa paralisação, por causa da pandemia. E também eu tenho ainda que fechar um ciclo aqui em Maringá, né? Então tem mais um tempo aqui para fechar, para não abandonar, para começar a colocar outra pessoa no meu lugar, para não deixar todo o trabalho que eu tive aqui morrer, né? Aqui em Nova Esperança, né? Que eu estava novamente em Nova Esperança, por causa da pandemia eu saí, mas eu estou abrindo uma associação lá para ajudar a equipe adulta, que eram ex-atletas minhas, e querem dar continuidade, são meninas formadas já, e para dar continuidade lá.
E necessita da demanda de pessoas, de candidatos. Sim. Também para participar do projeto, né?
Sim.
Porque para te montar um time de futebol, tu tem que ter uma quantidade de atletas. Mas nada impede que surja essa oportunidade, aí tu vai ter que te desdobrar, né?
Sim, com certeza.
No início como consultora e futuramente como treinadora. E professora também, né?
Uhum.
E então, vou deixar o recado aqui. Quem se interessar, novamente falando, entre em contato com a Julice, né? Os nomes do Instagram, Facebook e o número do WhatsApp já foi dito. E a gente fica por aqui. Um abraço aos vizinhos das Smart Cities. E em breve nós voltaremos. E deixando o recado também, se alguém tiver alguma sugestão, pode ser sugestão, crítica, reclamação, não gostei do teu canal, fala aí pra gente melhorar. E se alguém tiver uma sugestão boa assim pra gente, vai ser muito bem aceito. E a gente corrige onde tiver que corrigir e vão cada vez melhorando. Então, agradeço a todos pelo momento e até a próxima.
Para uma cidade ser inteligente, ela precisa criar comunidades inteligentes. E os vizinhos querem participar ativamente da vida das Smart Cities.